Salve, salve, meu amigo e minha amiga. Esse daqui é o podcast do Ner. Eu sou o Ner. E no episódio de hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a minha coleção de discos de vinil. Pra quem não sabe, eu sou um colecionador. E eu gostaria de fazer um episódio que eu sei que tá um pouco atrasado já, né? Porque a gente tá em 2021. Mas eu queria fazer uma lista dos discos que eu comprei, que eu ganhei no ano de 2020. Mas antes de começar, eu gostaria de pedir para todo mundo que tá só ouvindo o podcast, seja no Spotify, seja no Deezer, vá até o YouTube e venha assistir aqui, porque eu vou mostrar os discos e eu acho que fica mais interessante. Mas antes de começar, eu só gostaria de dar um aviso que agora todo sábado teremos um episódio sobre música aqui no podcast do Ner. Quarta-feira, o episódio de quarta-feira sempre vai continuar lá falando sobre vários assuntos, mas no sábado em específico será sobre música. Antes de mostrar minha coleção para valer, eu gostaria de deixar claro que eu sou um colecionador que eu não compro vários discos, ou eu não vou em sebo e compro, sei lá, 10 discos. Eu gosto de comprar pouco disco, mas disco sempre novo, em ótimo estado, bem conservado, que eu só compro realmente as coisas que eu gosto muito. Porque como tem streaming e eu admito que eu sou um fã, eu uso bastante streaming, eu só compro vinil de coisas que eu gosto muito. Então, deixando isso claro, vamos começar aqui. O primeiro da lista, do Smashing Pumpkins, Gish ou Dish, eu não sei como que fala esse nome, é o primeiro disco do Smashing Pumpkins, foi um presente e também foi o primeiro do ano. É um disco que eu gosto muito e que mudou muito a minha concepção de toca-discos, porque quando eu coloquei na minha vitrolinha, na minha vinyl killer, na minha maletinha, velho, eu escutei e falei, não dá pra continuar com aquilo. Eu tive que trocar o aparelho porque eu falei, não dá mesmo, é realmente inconcebível escutar, não dava pra entender o que tava rolando nesse disco aqui. É um disco que eu recomendo pra todo mundo que gosta de um rock sujo, que gosta da cena dos anos 90, é uma boa pedida. O segundo da lista com The Doors, LA Woman. Disco assim que dispensa comentários, né? Só tem tipo hit nisso daqui, só tem cada música sinistra. Você vê, começa com The Changeling, que é uma música que eu adoro. O final do lado A é com LA Woman e o final do lado B é com Riders on the Storm. Então, não precisa dizer mais nada, esse aqui é um disco que, nossa, eu sou realmente muito fã. Essa aqui é uma edição importada. Eu comprei numa viagem que eu fiz para os Estados Unidos. Agora vamos para Yes, Fragile. É um disco que eu gosto muito. É um dos melhores da banda, definitivamente. Eu acho que eu só gosto um pouquinho mais do Close to the Edge, mas é um disco sinistro. É uma edição brasileira, como você pode ver, bem surrada, bem de sebo mesmo. Mas, por incrível que pareça, até que toca bem. E agora vamos para Beatles com a coletânea Oldies But Golds. É uma coletânea que abrange de 63 a 66, é a primeira coletânea oficial dos Beatles, lançada no Brasil, edição de época mesmo, até você ver a foto dos moleque. Bom demais, eu gosto bastante, só que tem uma surpresa nisso daqui. Quando eu comprei o disco, eu pensei que fosse estéreo, mas quando chegou aqui eu descobri que era mono. Então quando eu coloquei na toca-disco eu percebi, nossa, tá esquisito. Mas eu recomendo, porque só tem música sinistra aqui nesse disco. Agora indo para um disco menos conhecido, Summer Death, da banda Mariera. É uma das bandas que eu mais gosto, de 2020, assim. Eu conheci essa banda em 2019, na verdade, mas assim, em 2020 foi quando eu entrei de cabeça. Então, assim, é uma banda sinistra. Eu vou ter que abrir, eu não ia conseguir não mostrar. Ó, é uma edição, nossa, também é importada essa daqui. Abre, é sinistra, assim. O disco também ele é colorido, vale a pena. Se você não gosta muito de música emo, eu recomendo muito você escutar essa daqui. É uma boa entrada, é uma boa pedida. Se você escutar e não gostar, eu acho que você não tem coração. Brincadeira. Agora indo para algo mais brasileiro, a gente tem Rubel com o álbum Casas. É um disco assim, simplesmente incrível. O Rubel para mim ele não lança nada errado, ele sempre acerta. Eu não sei explicar, parece que o cara tem o dom mesmo. E esse disco aqui não foi diferente. Quando eu escutei pela primeira vez, eu falei, mano, isso aqui é bom demais. Esse aqui eu comprei num show dele em Campinas. E foi o último show que eu vi antes de não poder mais ter show, né? Foi em fevereiro de 2020. E realmente é um disco sinistro. Tem um hit aqui que é Partilhar, que eu acho que se você não conhece, escuta. Acho que você vai gostar. Agora partindo para algo totalmente diferente também. Neil Young, Harvest. Esse disco aí, quando eu saí pela primeira vez, eu falei, isso aqui é outro mundo. Você vê essa foto aqui dos caras atrás, é demais também. Esse aqui eu vou ter que abrir também, porque é um disco que eu gosto muito. Quando eu achei para comprar, eu falei, meu, é uma edição também importada. Você vê o Neil Young aqui, você vê que você consegue ver tudo certinho aqui. É uma edição bonita, uma edição que toca bem pesado. Recomendo demais. Se você não conhece Neil Young, comece pelo Harvest que você não vai se arrepender. E mais Neil Young agora, After the Gold Rush. É também um dos meus favoritos. Se você não começar pelo Harvest, começa por esse que uma boa pedida, é um bom folk. Nossa, é um discaço. Esse aqui também foi comprado quando eu fui viajar. Tem até a etiqueta aqui, vocês não vão conseguir ver por causa da luz. Mas eu também vou abrir. Isso aqui é uma edição de época, 1970. Você vê aqui, ó, também gatefold. Neil Young deitadão aqui, pá. Bem conservado, hein? Toca bem também. Isso daqui é um disco que eu não me arrependo de ter comprado. Apesar de ser usado e que eu fico com um pé atrás quando eu compro, isso aqui vale a pena. Continuando no folk, temos James Taylor, Sweet Baby James. Eu acho que é o melhor disco dele, é o meu favorito. É um dos mais conhecidos, eu acho que é o mais famoso, na verdade. É uma edição brasileirinha, pá. Mas é muito boa, toca tranquilo pra mim, me satisfaz bem. Não vejo por que pegar uma outra. Agora vamos pra uma coisa mais jazzística. In a Silent Way, do Miles Davis. É quando o Miles Davis começa a sair daquele jazz mais bebop, mais clássico, assim, pra uma coisa mais experimental. É uma boa pedida pra quem gosta de um jazz fusion, uma coisa do tipo. Eu gosto bastante desse disco aqui, principalmente o lado B dele. Que, nossa, é um som tranquilo, calmo, É uma edição boa. Essa aqui também é uma edição importada. Eu comprei junto quando eu fui comprar do Neil Young. Vale a pena. Por incrível que pareça, eu não tinha colocado na ordem e bateu. Louis Armstrong depois de Miles Davis. É um disco que ele toca com várias pessoas boas, assim, sabe? Conhecidas como Dave Brubeck. É um bom disco. Diferentão, da hora. Isso aqui eu comprei também viajando. Também é uma edição importada. Comprei na casa dele. Incrível que pareça, tem um museu na casa dele. E eu comprei na lojinha lá. É isso. Saindo de edição importada e indo pra algo totalmente brasileiro. Maurício Pereira, Outono no Sudeste. A câmera tá estourada porque a luz tá direta nesse daqui. Já é uma coisa clara a capa mesmo. É uma edição. Nossa, é um disco maravilhoso. Se você não conhece, eu recomendo fortemente. Ele não é muito conhecido, mas ele tem uma base boa. Eu já fui nos três shows dele e o cara manda muito bem. É um som assim relaxante. Esse disco aqui é o meu favorito dele. Indo agora para uma coisa um pouco mais triste, um pouco mais gótica. Nick Cave and the Bad Seeds, No More Shall We Part. É um disco duplo, nossa, perfeito assim. Se você não conhece, eu recomendo fortemente também. É uma música que eu poderia destacar aqui para você que não conhece, é God Is in the House. É uma música assim linda no piano assim. O Nick Cave também canta de uma forma diferente um pouco, ele canta um pouco mais alto do que ele geralmente canta e é um discaço. Continuando com Nick Cave, só que um pro lado um pouco mais pesado, um pouco mais gótico mesmo. Let Love In. A capa tá meio estourada, mas dá pra ver. É um disco assim maravilhoso. Você pode ver aqui o pessoal. Tem cada música aqui sinistra. Não tem como não começar falando de Red Right Hand, que é assim. Não tem como não falar dessa música. É realmente assim. Se você não conhece, escuta essa música. Também tem Do You Love Me, que é uma que eu adoro. Nobody's Baby Now também é outra. Sim, esse disco aqui é obra-prima também, vale a pena escutar. Agora indo para um disco um pouco menos conhecido, We Cool, do Jeff Rosenstock. É um disco que eu gosto bastante, ele é bem pedrada, é bem punk rock mesmo. E sim, se você for escutar as duas primeiras músicas, já vai entender o que eu tô falando. Vale a pena mesmo, eu acho que dos discos que eu peguei nesse ano, esse aqui é um dos meus favoritos. É uma edição importada também, foi um presente e é muito bom, vale a pena. Agora vamos falar de Leonard Cohen, que foi um artista que demorou um pouco para eu começar a gostar para valer, para eu começar a curtir mesmo, porque eu acho que ele é muito sério. Então, quando eu escutei pela primeira vez com uns 16 anos, eu não tinha entendido muito bem o que significavam essas letras, essas músicas, esse som. E eu agora, depois de um tempo, eu, nossa, depois de uns 4 anos, eu entendi mesmo o que é isso daqui. Então, é um disco que, se você não escutar, é um disco que se você escutar de primeira e não gostar, totalmente compreensível. Esse disco aqui também tem um prêmio de contracapa mais feia do ano. Nossa, é uma contracapa que eu, na hora que eu vi, fiquei, nossa, mas que tristeza, porque eu acho a capa tão bonita, parece o Adam Sandler aqui, mas acho muito bonito. Hateful of Hollow, The Smiths. É uma edição europeia essa daqui, e é um disco que eu não tenho nem muito o que explicar. Perfeito do início ao fim, só música boa, só som de qualidade. Agora eu vou falar de um disco que talvez seja meu favorito de todos os tempos: Sports, Modern Baseball. É uma banda que eu conheço faz um tempo, já faz uns 4 anos que eu conheço, só que só em 2020 mesmo que ela clicou de uma forma que eu falei: caramba, isso aqui é muito bom. É uma coisa meio emo, meio pop punk, vale a pena quem curte o gênero. E aqui também tem uma outra coisa. Também tem a contracapa aqui. Também tem o single, um EPzinho que tem, que é Modern Baseball Mariera, que é de uma outra banda lá que eu mostrei o disco. E é muito bom também, é um EPzinho com quatro músicas e sabe quando você tem aquela coisinha que, sabe, vamos dizer, não é grande coisa isso daqui, é só um disquinho, mas eu acho tão bonitinho, tão legal que toda vez que eu vejo, que eu coloco pra tocar, eu fico feliz. Só vou mostrar pra vocês aqui, porque eu acho que esse aqui vale a pena mostrar. Eu acho isso aqui muito da hora. Ah, e o nome dele é Couples Therapy. Eu não lembro se eu falei, mas é isso aí. Jorge Ben, A Tábua de Esmeralda. É um disco, eu acho que é o disco mais famoso que tem da carreira dele. Eu gosto muito, ele é totalmente diferentão, né? Você vê as letras dele aqui, o som também é muito bom. Eu recomendo, se você não conhece Jorge Ben, comece por esse aqui que acho que você vai gostar. Agora passando para algo mais atual, algo de 2019. Here Comes the Cowboy, Mac DeMarco. Pra quem me conhece sabe, eu sou muito fã do Mac DeMarco. E quando eu ganhei esse presente aqui, eu fiquei, nossa, felizão da vida, porque eu gosto muito mesmo. E esse disco aqui é um disco interessante para quem não conhece. Ele é um disco mais tranquilinho, o Mac DeMarco parece que ainda tava mais calmo nesse disco, vale a pena escutar. E para você ver que eu gosto muito do Mac DeMarco, do Here Comes the Cowboy, eu comprei um vinil das demos do disco. Chama Other Here Comes the Cowboy Demos. Eu comprei, antes de escutar no streaming, eu comprei realmente na louca. Eu vi assim que eram poucas edições, eu não lembro exatamente o número, se eram 3 mil edições, mas assim, é pouca coisa isso aqui. Aí eu falei, ah mano, vou comprar, sabe, tudo que o Mac DeMarco lança eu gosto, e eu comprei e eu não me arrependo. Disco de demo assim interessante, porque não são demos igual do álbum, são músicas que não entraram no disco, então é interessante se escutar. E eu acho muito bonito também essa corzona dele aqui e tal, é bonitão. Eu também gosto dessa cor aqui, desse rosa que ele tem, eu acho muito maneiro. E vamos para mais Mac DeMarco, Another One. É um disco dele que eu gosto muito. Ele não é um LP pra valer, ele seria mais um EP. Ele é mais curto assim, mas assim, vale a pena. Se não conhece Mac DeMarco, eu recomendo você começar até por esse do que pelo Here Comes the Cowboy. E agora vamos pro pior disco de 2020, Rolling Stones, com o disco Beggar Banquet. É um disco que ele, eu gosto muito na verdade desse disco aqui. O problema é a edição mesmo, é uma cópia brasileira surrada. Pessoa escreveu no selo, tá tocando ruim, tá chiadeira. Isso aqui eu só não passo pra frente, não vendo, porque eu não tenho coragem de apresentar isso aqui pra alguém. Comprei no sebo, me arrependi amargamente. Sorte que foi barato, mas vai ficar parado por esse tempo todo. Mas então agora vamos pro último disco, é o mais velho, é o mais barato e é o mais esquisito também. Frank Sinatra. The Voice of Frank Sinatra. É um de época mesmo, assim. Eu comprei por 3 dólares, pode ver aqui marcado. Nossa, ele cheira realmente velho isso aqui. Pode ver que a capa tá desmontando, tá saindo. Mas ó, são vários discos. Você vai meio que folheando. É da época mesmo isso aqui. Eu não lembro exatamente qual que é a rotação do disco, mas é toda essa pegada assim. É um cheiro assim realmente desagradável isso daqui, cara. No final só tem uma propaganda. No final só tem uma propaganda para comprar mais discos da época, mas é isso, é um disco totalmente esquisito, é o disco que eu escutei, é bom, eu gosto do disco, só que ele é bem, né, começo do Frank Sinatra, é louco isso aqui, eu gosto até de escutar. Mas então foi isso, pessoal, esses foram os discos que eu consegui adquirir no ano de 2020. Eu espero que em 2021 a gente continue nessa mesma toada, porque eu acho que foi um ano muito bom, eu consegui discos que eu idolatro, discos que são difíceis de conseguir, e é isso. Se você gostou, deixa um like, se inscreve. Se você está ainda escutando no Spotify, em outra plataforma, segue aí, compartilha nas suas redes. E é isso aí, muito obrigado, valeu e falou!